A hora certa. Conversas sobre relógios e etc.
Olá, bem-vindos ao episódio 4 da Hora Certa, conversas sobre relógios e etc. Hoje comigo tenho João Fernandes. Olá, João.
Olá, Lourenço.
Conta-me lá, tu hoje aqui também, tal como o nosso convidado anterior, tens aqui um grande spread de coisas giras, mas nós já estivemos aqui a conversar antes.
Sim.
Sobre as peças que talvez te dizem mais.
Sim.
Como sempre, eu acho que vamos começar só um pequeno resumo do que é que, como é que isto começou, esta paixão.
Sim.
E
okay.
Sei lá, o que é que te inspira?
Sim, claro, vamos falar um bocadinho então de onde é que vem esta, também esta paixão, não é? Que é comum.
Exato.
E que é aos teus convidados, na verdade.
Exato, sempre. Exato.
Olha, eu, a minha relação com os relógios, embora sempre tenha sido algo que de alguma forma esteve muito presente na minha vida, porque também há, em comum com muita gente, é uma coisa que vem de família. O meu pai gosta muito de relógios.
Certo.
E portanto é uma coisa que vem de família. Eu na verdade não ligava muito durante a minha adolescência, só numa fase mais adulta.
Sim.
É que comecei a ligar mais a sério aos relógios. Que é engraçado porque, por exemplo, a minha irmã ligava muito, ela fazia coleção de swatches e tem do tipo... Quer dizer, okay. Hoje já parou porque já não tem onde os pôr na prática.
Pois.
E eu lembro-me, tenho muito essa associação de crescer, pronto, o meu pai com relógios e a minha irmã com relógios. E eu usava um swatch aqui e ali e era muito, e era... Se gostava do relógio, usava.
Certo. Não, não gostava. Tua irmã é mais velha que tu?
A minha irmã é mais velha, sim.
Ok.
E, portanto, ela fazia coleção a sério e eu era tipo, relógio, quer dizer, tenho o meu telemóvel no bolso, ou tenho aqueles Casios que mudam de canal, que era quando és miúdo e tudo mais. E era muito por aí. E mais tarde, quando fiz, acho que na altura comecei a fazer 17, 18 anos, comecei a olhar um bocado mais para relógios e a perceber-me que é uma forma de arte.
Sim.
Eu não sou assim muito de designs e destas coisas, mas, ou de sentido estético de alguma forma, mas a verdade é que é algo de muito apelativo num relógio para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de mecânica.
Certo.
E sempre tive esta ligação aqui muito pela parte técnica.
Okay.
Dos relógios. Obviamente que aprecio um relógio pela sua estética,
sim,
mas há qualquer coisa de mais profundo para mim, tipo na parte técnica e de engenharia associada,
certo,
ao processo.
Okay.
E então, olha, tipo, com 18 anos, meu pai, se calhar quase que fazemos aqui, se calhar uma transição para o meu relógio.
Sim,
pode
sim,
ser.
Como queres, claro, claro.
Com 18 anos, eu, tipo, o meu pai perguntou-me, tipo, olha, tipo, dos relógios do pai, o pai dá-te um agora pelos anos, né?
Certo.
E eu, quer dizer, isto já foi assim um bocadinho, tipo, eu convencê-lo antes que era isso que queria, na verdade, estou a resumir aqui a história, a contar assim um bocadinho enviesada. Mas, e então... Dos relógios escolhi este Omega, este Speedmaster,
sim,
que tenho aqui na minha mão,
sim,
que é um relógio que me diz muito. Portanto, o meu pai deu-me no dia em que eu fiz 18 anos.
Sim.
Mas,
o relógio era dele.
O relógio era dele.
Sim.
Interessantemente, tem uma história engraçada, porque o relógio foi dado ao meu pai pela minha mãe,
certo,
antes de se casarem.
Antes de se casarem?
Antes de se casarem.
Mas com presente de casamento?
Não, não.
Ah. É
uma boa prenda, exatamente.
Bom presente mesmo.
Portanto, exatamente, uma boa prenda. Portanto, mais ou menos 2 anos antes de se casarem. Portanto, já estávamos juntos há uns aninhos e tal, e a minha mãe.
Já era para selar aí o...
Antes do 25 de Abril. Exato. Lá juntou durante uns bons meses para lhe comprar este relógio que eu tenho aqui na minha mão.
Sim.
E que, portanto, já passa de uma prenda da minha mãe para o meu pai e hoje do meu pai para mim.
Portanto, certo.
Foi comprado em 71.
Sim.
Segundo reza a história.
Certo.
E portanto, há bocado, como estávamos a falar, ele é manual, é um assimétrico e tem o calibre, portanto, 861.
Exato.
Exatamente.
Exato, sim, isto é o. Eu não sei precisar referências, mas isto é claramente dessa época dos anos 70, porque tu notas aqui pelo mostrador que tem assim um ligeiro degrau que os mais a seguir da geração de 80 e à frente já não têm esse degrau.
Sim.
E isso é logo um sinal de. Pronto, uma característica muito, muito marcante.
Há toda uma essência à volta destes relógios e da. Há muitos quão colecionar. Exatamente, sim, era isso que eu queria dizer.
Há muitos detalhes que uma pessoa. Pois, perde-se.
A quantidade de detalhes que. Né, que as pessoas discutem em fóruns sobre qual é que é mais colecional. Portanto, os ponteiros em seta, há uns que têm aqui um pontinho, não sei aonde.
É, sim, no bezel dos 90.
É um relógio que está envolto em toda uma.
É. Isto é engraçado, porque eu agora estava aqui a ver, em comparação comigo, por acaso com o nosso anterior convidado, que também trouxe o Speedmaster, também, aqui, nós estávamos aqui a falar, aqui, tens uma bracelet da época, que é super leve. É giro. As braceletes a seguir já eram mais sólidas.
Sim, eu já tive.
E agora estava aqui a sentir isto no pulso. Não parece tão leve como as dos modelos anteriores, que apareciam mesmo uma chapinha, mas é muito leve, super confortável, apesar de tudo.
Super confortável, sim. As produções foram também, as técnicas de produção, né? Os processos de produção foram se alterando alguns.
Exatamente. Ele está em bastante bom estado.
Tá, tem uma certa, né, como se diz, uma certa patina, né? Pois. Obviamente que sim.
Mas está muito equilibrado, ok? Os marcadores das horas e os ponteiros, está tudo muito, muito equilibrado. Isto é um relógio que tu usas com bastante frequência?
Sim, é um relógio que eu uso com muita frequência. Quer dizer, obviamente que uso às terças, não é?
Exato. Como o Speedy Tuesday, não é?
Exato. À terça nunca falha, diria. Mas sim, é um relógio que uso muito. Quer dizer, o Speedmaster é um relógio que faz bem em qualquer ocasião.
Exato.
Não é
um relógio que não se pode negar.
Precisas de estudo, ou seja, o que é que eu vou usar, o que é que eu vou vestir, onde é que eu vou.
Sim, é muito versátil.
Está sempre.
Exato.
E acho que, pronto, do último convidado que eu ouvi do teu podcast, e pronto, o anterior ainda não foi lançado, né? À medida que estamos a fazer aqui, mas ele estava a falar de uma. Fez uma analogia que eu achei muito interessante, é que há certas coisas. Claramente, e o Speedmaster é um exemplo delas, que tem um processo de refinamento histórico em cima que faz parte da peça hoje em dia, não é? Portanto, visualmente, um Speedmaster hoje em dia não é muito diferente de um Speedmaster como aquele que tens aqui, que tem 40 anos em cima.
Sim,
não
é? É verdade. Sim, o de hoje em dia é muito.
Exato. São pequenos detalhes, as máquinas, obviamente, que foram mudando. E eu acho que há. É se calhar um bocadinho quase esse binário. Há pessoas que acho que gostam mais de olhar para o passado. Isto não há certos nem errados nisto.
Sim, claro.
Há pessoas que gostam mais destes designs assim modernos e coisas mais de tipo, sei lá, Richard Mille ou tipo, coisas assim, tipo uns Hublots, tipo uns Big Bangs e umas coisas modernas e tudo mais, que eu aprecio e que gosto.
Pois.
Mas eu claramente sou uma pessoa que gosta mais de curar o passado e de olhar para o passado. E perceber o que é que, porque também é preciso separar o que é que há de bom e o que é que
claro,
é
mal, claro, né? sim.
Um movimento, né?
E o que é que teu pai achou, pelo menos na altura de tu ter escolhido este? Ele usava este relógio?
Ele usava esse relógio com alguma frequência, sim.
É que para ele também seria um relógio bastante especial, não é?
Exato, sem dúvida. Às vezes leva uns comentários da minha mãe, portanto, a partir desse momento. Leva uns comentários como, na brincadeira, como ela, mas olha, eu não te dei a ti. Não, mas é muito na brincadeira. Só na brincadeira mesmo. Mas é um relógio que conta esta história e que, de alguma forma, para mim, simboliza muito esta transmissão desta paixão de pai para filho.
Ele arranjou alguns, agora uma parte, arranjou algum para substituir este?
A substituição direta, não. Não arranjou propriamente nenhuma substituição direta.
Está certo. Mas, ok. Então, o teu pai, basicamente, foi assim um grande impulsionador nesta... Pronto, aqui nos relógios, não é?
Sim, sem dúvida. Acho que se calhar, sem... Eu acho que a mim, muito sem saber. Porque acho que, como já foi numa fase um bocado mais tardia da minha vida,
certo.
Ele já não estava muito à espera, diria okay. eu. Na minha irmã era muito mais óbvio, porque pronto, ela cresceu a colecionar relógios na
prática. Pois.
Enquanto que para mim, eu cresci a jogar computador na prática, percebes? E a colecionar jogos e consolas e coisas do género.
Mesmo assim, nós aqui vendo aqui na mesa, e já vamos falar mais a seguir, há aqui uma ligação muito direta. Com isso, não é? Com o teu pai, com os relógios?
Sim, claro que sim.
Não,
quer dizer, óbvio, sim.
Não se pode negar.
Não. Minimamente. Minimamente. Também não é uma... Eu diria que não é... Porque esta parte aqui da história, que eu de facto comecei a olhar para os relógios com 18 anos, mas a verdade é que depois dos 18 aos 24, se calhar, ok, usava o meu Speedmaster e voltei um bocadinho, se calhar, ali os anos da faculdade, em que estava absolutamente compenetrado naquilo que estava a fazer. Desliguei-me um bocadinho outra vez deste mundo. Portanto, eu vou-te dizer que nessa altura da minha vida comecei a olhar para os relógios. Mas eu acho que a paixão só começou a surgir mais por volta dos 24, 25.
Certo.
Um pouco mais tarde. Foi um pouco mais tarde. Também, quando começas a ganhar algum, né? Quando começas a trabalhar e começas a pensar, não só gostava deste relógio, como o posso comprar, na prática. Quer se queira, quer não. É que comecei a olhar mais para, de uma forma um bocadinho mais apaixonada e mais técnica pela relogiaria. Mas sim. Portanto, podemos fazer um bocadinho aqui a transição, se calhar, então, para o segundo relógio.
Sim, era isso. Estavas aí a mexer.
Sim, já estou aqui, não é? Na mão. É um relógio com o qual eu tenho uma relação um bocadinho particular, porque não foi uma paixão à primeira vista. Portanto, o relógio que eu tenho na mão é um Rolex,
sim.
Um Datejust, um Oyster Perpetual,
uhum.
É um 1601,
sim.
Que foi comprado. Volta de 90, 91, assim parecido.
Sim.
E eu não tinha uma... Não foi propriamente amor à primeira vista.
Sim.
Eu acho que também, fazendo um bocadinho este aponto com o teu anterior convidado,
sim.
De facto, Rolex é Rolex.
Ok.
Não há grandes coisas a dizer aqui sobre isso. E acho que nenhuma coleção ou alguém que colecione relógios e que queira ter uma coleção... Tipo, não. Tem que haver um Rolex lá pelo meio. Eventualmente.
Tipo,
tem
pois,
que.
Pois.
Não pode faltar. É, acho que é um bocado. Diga-se o que se disser.
Sim.
E a verdade é que se a Rolex está muito. É uma marca muito popular, não é?
Sim.
Para toda a gente.
Claro.
A Rolex é uma sim, marca muito ligar, popular claro. Para toda a gente. Não é? Tu pegas num. Sei lá, num Vacheron, num Audemars Piguet, vai, as pessoas tipo, pronto, que não estão atentas ao que não têm cultura sobre o tema, não é? Na prática, gostam de relógios, mas não são aficionadas
se pelo
não tema.
Não prestam tanta atenção, não ligam, reparam tanto.
Não ligam,
sim, sim,
não, ligam não é? Na prática é do estilo, tipo, ok. Agora, se tu metes um Rolex em cima de uma mesa, ou digamos assim, ou que seja, as pessoas, tipo, toda a gente sabe o que é um Rolex.
Vê logo a coroa.
Toda a gente sabe o que é um Rolex no mundo, não é? Na prática.
Bem ou mal.
Ou bem ou mal. Acho que é, tipo, Rolex. Às vezes somos vítimas dos nossos próprios sucessos, não é? Em certas coisas. Mas a verdade é que, eu acho que no meio disso, e obviamente que tendo uns modelos assim um bocado mais bling, com CDs, assim, os dourados e tudo mais, a verdade é que acho que é uma marca que ao longo da sua história tem-se sabido manter com modelos muito sóbrios, grandes máquinas.
Sim, isso é verdade.
E portanto, que eventualmente no meio da linha deles pode haver assim uma coisa que tu dizes mais.
Um bocadinho mais fora, não é?
Exato.
Ou recentemente fizeram um Daytona também já todo colorido, cheio de diamantes e arco-íris e não
exatamente,
sei o que.
Exatamente. Né? Umas coisas um bocadinho mais fora.
Há aqui um cliente para isto, mas não, não hei de ser eu.
Exatamente. Pá, mas a verdade é que no, na linha deles encontras sempre coisas, tipo, todos os anos. Todos os anos encontras coisas na linha deles que são muito bonitas, muito sóbrias.
É o caso deste relógio. Estávamos a falar um bocado. Eu não. Por norma, não vou muito. Não, para já, pelo menos, não. Ainda não estou muito dentro dos relógios assim mais clássicos, mais simples, mais tipo dress watch. Mas o Datejust, e principalmente com mostradores assim mais claros, acho que os Datejust com este género de mostrador, eu nem sei
cor é isto, se é champanhe, se é o, não sei bem que tipo de cor é que eles designam isto.
É
muito elegante e fica muito bem. Isto tem umas dimensões bastante, se calhar hoje em dia parece um bocado pequeno, sim, mas, mas é muito equilibrado todo o desenho. Isto aqui, os marcadores super fininhos, elegantes, com as, ainda, neste caso, este relógio ainda tem os pontos luminosos a trítio, que dão-lhe um certo charme com o passar do tempo. Aqui pronto, o Ciclopes com a data, os ponteiros também super fininhos, e é um relógio muito elegante, muito simples, e que dá, eu acho que dá com tudo na realidade, não é? Isto aqui, acho que se tu mudares a pulseira, por exemplo, puseres uma pulseira um bocadinho mais esportiva de cor ou de camurça ou o que seja, ficas logo com um relógio que podes usar facilmente com t-shirt,
sim, sem
for,
dúvida.
É?
Eu acho que esta...
E depois com a DAS fica, já podes usar rapidamente para uma reunião de trabalho se for preciso. Né? Este é altamente versátil este relógio, e percebes porque é que é um sucesso, sim, que é, né, de vendas.
É um relógio que neste modelo em particular que, pronto, que aqui temos, acho que transpira um certo vintage. Portanto, eu acho que tu olhas para ele e é-te imediato que não é um relógio comprado ontem, na prática.
Pois, exatamente, né?
Ele transpira um...
Tu disseste que foi comprado em 91, mais ou menos?
Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim, okay. Tenha sido em 91.
Certo.
Portanto, que seja um modelo de 91. Ou 90, 91, coisa assim.
Pois é, que eu estava aqui a reparar, isto aqui, o mostrador, desculpa, é só aqui o mobile. O mostrador ainda tem o T, Swiss T, não é? Que indica que é trítio. E portanto, quer dizer, isso também, há aí um... Facilmente se percebe que há aí um... Pronto, a partir de um certo ano deixou-se de
fabricar.
Portanto, claramente que é dessa época.
Sim, mas tu olhas para este relógio e ele, de facto, transpira um certo vintage. Acho que se lhe trocar a bracelet... acho que a bracelet ajuda a esse look um bocado vintage num todo, na prática, para mim. Mas é um relógio que eu gosto bastante de usar. Como tu estavas a dizer, este eu acho que tem uma particularidade interessante. É que não só tu não tens que pensar muito nas coisas, acho que tens que pensar um bocadinho mais no que vais usar do que propriamente o Speedmaster, embora seja um relógio versátil. Sim. Eu acho que o Speedmaster ainda é um bocadinho mais versátil. Uhum. Se calhar advém um bocadinho também deste transparecer, que já é uma coisa um bocado mais vintage, enquanto que acho que o Speedmaster isso não acontece, tipo, à primeira vista. Mas até tem outra coisa que é, até mesmo por uma senhora, na prática, acho que fica super bem. O facto de, como tu estavas a dizer, não é um relógio muito grande, para os dias de hoje,
de facto,
quase que já achamos que está aqui muito no limiar de...
Okay, se calhar temos uma ideia de qual é o tamanho disso, não é? Eu agora também não sei.
36?
36, talvez, pois. É possível.
Acho que é possível.
Eu acho que hoje em dia os relógios de senhora já começam nesse tamanho,
sim,
quase.
Sim, exato. Portanto, não é? Portanto, acho que tem essa particularidade que é... Há pessoas que dizem que não há relógios de não há relógios, como é que é? Não há relógios de homem, né? Só há relógios de senhora, né? Uma senhora pode usar qualquer tipo.
Exatamente.
Né? Exatamente,
né? Sim, exatamente.
Não há relógios de homem, só há relógios de senhora, né? Na verdade, uma senhora pode usar qualquer tipo de relógio, exatamente. Na prática, né? Mas a verdade é que, pronto, sabe-se que os relógios de senhora por norma são um bocadinho mais pequenos. E este hoje em dia fica super bem, super versátil também.
E tu dás muito uso a esse relógio?
Digamos,
entre estes dois, entre o Speedmaster e
não,
este.
Uso mais o Speedmaster.
É?
Uso mais o
Speedmaster. Achas que se enquadra mais contigo e com o teu...
Enquadra-se mais com o meu estilo de vida, com o meu dia-a-dia, com aquilo que eu visto no dia-a-dia. Passas mais anónimo, de alguma forma, ou...
Certo. Pois, nós estávamos a falar nisso, não é?
Sim, então falámos um bocadinho disso, não é?
De facto, se calhar chama mais a atenção o facto de teres um Rolex, apesar de ser mais simples.
Sim, mais simples. E acho que até, por acaso, não tenho grande ideia do tipo, ponto de vista, se fôssemos ao mercado aqui em segunda mão, mas penso que o Speedmaster, que seja relativamente um bocadinho mais caro que este...
Sim,
que este
os modelos vintage, certamente.
Sim,
se calhar,
E, portanto, se fosse por aí, estás a ver, tipo, não tem nada a ver, nem sequer tem essa ligação. É só mesmo pela marca, na prática.
Pois.
É um relógio que uso com alguma frequência.
Muito bem.
Sim.
E agora passamos aí para uma outra coisa.
Sim, estava aqui a ver se era se fazíamos os quatro ou se fazíamos os três. O que é que achas?
Força!
Então, vou falar primeiro do que tinha planeado.
Era depois... esse, porque esse aí eu estava a dizer que é uma parte. É engraçado, porque não tem nada a ver com nenhum destes que nós acabamos de falar.
Sim, é uma parte, e também, olha, é uma parte em termos de marcas, então, porque eu não sabia que já tinhas tido um convidado a falar de um Speedmaster.
Né? Sim, é verdade.
Ainda não sabia, porque de Rolex já sabia.
Sim,
né?
Sim.
Mas então fazemos aqui um salto para outra marca. Portanto, o que eu tenho na mão é um Frank Muller, Conquistador. Uhum. Portanto, é uma edição limitada. Portanto, isto é um modelo, é o 8002SC. Uhum. É uma edição limitada alusiva ao Benfica. Uhum. Mais, em particular, alusiva ao Eusébio. Uhum. Por acaso, há bocado, quando estávamos a falar, um bocadinho antes, não te disse, mas o pormenor... há um pormenor que diz que é alusivo ao Eusébio.
Que é o número 10, não?
Que é o número 10, exatamente.
Eu, por acaso, tinha reparado nisso há um bocado e não te perguntei, passou-me ao lado. Mas eu estava a achar, este 10 é diferente dos outros.
Exatamente.
Eu ia perguntar e depois esqueci.
Aí está a dica. De facto, o relógio não tem se visa atrás, né? Está escrito Benfica, mas... Mas de facto não faz nenhuma alusão explícita ao Eusébio. Mas sim.
Isso é de que ano?
Não sei precisar, mas de 2005, 2006, penso eu.
É porque eu não sei se foi, Franco Mula, mas eu tenho na memória que já foi lançado algum relógio comemorativo do Eusébio.
Sim,
alguma
coisa. Agora não sei exatamente qual. Há um Gerard Perregaux.
Ah, sim?
Sim, que eles também têm. E acho que há outro do Benfica. Eles também lançaram. A própria Franco Mula lançou outro do Benfica. Uhum. E a GP lançou um do mesmo alusivo ao Eusébio.
Okay. Sim.
Que eu já não me lembro se lançaram.
Pois, eu também não.
Da morte dele.
Pois.
Se foi antes. Lembro-me que ainda há pouco tempo passei nas Amoreiras e eu via a venda no tipo de relógios.
Ah, ok.
Ainda estava lá na vitrine. E portanto, ainda se vem à venda. Certo. O que é mesmo alusivo ao Eusébio da GP. É um relógio que já não. Que fala de uma Frank Muller, se calhar, de outros tempos. Diria eu. Não é?
Sim.
Acho que isso é um ponto relativamente interessante de falar aqui.
Sim, eu estava a te dizer, eu, como disse há um bocado em conversa com o João, a Frank Muller é uma marca que eu conheço mal, pouco, verdadeiramente. O que eu conheço é do que eu vejo em publicidades, em revistas, etc. É uma marca que nunca, para ser sincero, nunca me chamou muita atenção, porque é um estilo de relógio com o qual eu não me identifico. Mas quando eu olhei para este relógio, estávamos a comentar, eu percebi que isto era de uma altura ligeiramente diferente dos dias de hoje. E nós estávamos a falar sobre isto, porque ainda é bastante comedido, digamos assim.
Maneirinho, não é?
Exatamente, exatamente.
Exato.
E é muito. É uma edição limitada. Ao Benfica, mas não é muito espalhafatosa, ou seja, tu olhas para este relógio, tens isto no pulso e pode ser um Frank Muller normal. De facto, tem os números, aqui estes números assim, com o design característico da Frank Muller, com mostrador com um padrão guilloché bastante elegante, assim, meio prateado. Os números são em prateado também e com um rebordo muito fininho de encarnado. E depois, como estava João a dizer, aqui o número 10 é o único e diferente, que é o inverso, ou seja, em vez de ter um outline em encarnado com os números a prateado, tem o número cheio encarnado e um outline a preto ou a prateado, que eu aqui não consigo perceber bem. Conquistador em baixo, encarnado também, e data às 6. Os ponteiros são azuis com a setinha dos segundos encarnado. Portanto, aqui isto, apesar de tudo, isto é muito comedido, isto é muito... em inglês diz restrained, não é?
Especialmente faça a ideia de que hoje em dia se tem daquilo que é um Frank Muller, não é?
Exatamente, é isso que nós estávamos a falar. E o tamanho, pronto, o formato de caixa não é nada o meu género de estilo, pronto, independentemente. Parece que é grande, mas não é no pulso.
Não é?
Não.
E acredita, o facto destas caixas côncavas são super confortáveis.
E é muito confortável, exatamente. Super eu ia dizer, pois é, o côncavo aqui ajuda para já também a eliminar um bocadinho do volume da caixa, não é? Quando estás no pulso, se calhar passa minimamente bem com uma camisa e fato. Não é o meu caso, mas é bastante comedido, de verdade. E é engraçado, apesar de ser uma edição limitada, não há aqui, a não ser que tu olhes para a parte de trás, para a tampa traseira, que aliás diz Frank Muller, Master of Complications, clássico, e depois 8002SC Benfica. Então, este é a versão, é o número 25 de 30.
Exato.
Portanto, não fizeram muitos.
Não fizeram muitos deste.
Qual é que era o propósito? Lembras-te já agora? Eu não sei que futebol fica já aqui a
esclarecer. Não, acho que foi só, às vezes eles fazem...
Certo.
Eu sei que eles fazem, às vezes... edições alusivas a alguma conquista em particular.
Sim.
Eu penso que por acaso que este não foi alusivo ao campeonato que o Benfica ganhou em 2005, se não estou em erro.
Pois, já é fora da minha
mas
área.
Mas acho que não, acho que não, acho que foi só, pronto, era lançado com a marca na prática. Okay. E pronto, e tinha a referência ao Eusébio, aí
pois,
sim.
Pois.
Eu sei que eles lançaram outros modelos, porque eu sei que eles lançaram outro do Benfica,
uhum.
E sei que lançaram um, pá, que me perdoem aqui um bocadinho, mas não tem nada a ver com clubismos à parte, mas que era mesmo feinho, que era do Vilas Boas, do Porto. Sim. Não tem mesmo nada a ver com clubismo. Futebol, aliás, até não tem, para provar que não tem mesmo a ver com clubismos, o outro do Benfica, e não é por eu ter este, agora que sim. Digo isto, também já não gostei muito, para ser honesto.
Okay.
Então, o outro, o que eles lançaram a seguir também, alusivo ao Benfica, já é muito menos comedido.
Pois.
Muito mais aquilo que...
Pois. Mais recente?
Sim, sim, mais recente.
Pois.
E é muito mais aquilo que tu tens, se calhar, em ideia, não é? Que pois. Nós temos em ideia do que é um Frank Muller atualmente, não é?
Pois.
Acho que a Frank Muller, de facto, é uma marca que fez uma certa... Tu olhas para a linha deles hoje em dia e é indiscutível que eles fizeram uma certa transição em termos de tamanhos, não é?
Tipo, sim, claro.
E em termos de como tu estavas a falar há bocado, de restrained, tipo, eles perderam, não é? Na prática, pois. De alguma forma, não é? Hoje em dia, obviamente, que têm modelos um pouco mais comedidos, mas eles são a exceção, diria eu, ou de alguma forma, até nem que seja só pelo próprio tamanho das caixas, faz com que eles sejam relógios de
pois.
Um pouco comedidos.
Pois.
Mas a verdade é que, quer dizer, é uma marca de mestre e relojoeira.
Pois.
Se nós, eu também não sou como... Não sou um técnico da coisa, não é? Não sou um expert em nada que se pareça, sou simplesmente um aficionado, mas tenho alguma noção de que em termos técnicos, que é uma marca que também fez evoluir o mundo da relojoaria e que fez, tipo, pronto, que tem máquinas espetaculares. E que, este relógio fala um bocadinho por si, acho eu, tipo, quando tenho no pulso, sabes, não são todos os relógios que te fazem, às vezes, tipo, tu lembraste que olhas para o teu pulso e saberes que estás a usar mais do que um simples relógio. Estás a usar uma peça de arte.
Uhum.
Percebes? Tipo, não são todos os relógios que te fazem lembrar isto. E este faz-me. Quando tenho no pulso e olho para ele, eu lembro-me que tenho uma peça que, para mim, tem um quê de arte, claro. Tem todos. Não há dúvida,
sim.
Mas
sim.
Eu estou a olhar para...
Isso é um ponto de vista muito engraçado. Eu ainda, até agora, ainda acho que ainda não tínhamos abordado isso.
É.
Mas é, vale a pena explorar, sem dúvida.
É.
Mas é engraçado isso que dizes. Se calhar porque tem um ar mais artístico, talvez, nesse modelo. Quer dizer, certamente, em comparação com estes dois relógios que tu apresentaste anteriormente. É, mas é engraçado essa ideia que estás aí a falar.
Sim. Nota-se que é um relógio mais trabalhado, não é? Na
sim.
prática, tipo, em termos artísticos, de alguma forma.
Pois.
E olha, nem que seja, o ponto é, tipo, é de menos, não é de produção em massa, não é? Logo, tipo, não quer dizer que eles tenham perdido mais tempo, não, é, não quer dizer que se perca mais tempo, porque realmente a fazer
claro.
Este tranquilo que eu tenho na mão do que este Speedmaster.
Sim, claro.
Mas a verdade é que num modelo em que pronto, desde que foram feitos 30 peças, no meio de uma fábrica onde são feitos milhares e milhares.
Pois, exatamente.
Mas a verdade é que estás à espera de a nível exato. Artístico que seja
exato.
Superior, de uma forma.
E esse também, já agora, assim, em comparação com estes 13, com esses outros dois, desculpa, alguma ocasião mais especial que tu uses isso?
Há uma ocasião especialíssima, não é? Que é ir ao Estádio da Luz.
Tu uses isso quando vais ao estádio?
Claro.
Sem problemas? Ah, isso é muito bom.
Sim, é tranquilo. Mas, a vezes, felizmente, o futebol hoje em dia, se calhar estamos em muito má altura para falar de
pois,
que
sim.
O futebol é
como
uma coisa
disse,
mais calma.
Eu não percebo nada de futebol, mas...
Com aquilo que se passa no Sporting agora. Sim. Mas, a verdade é que... Pronto, hoje em dia até é um festival, uma festa relativamente mais calma.
E tu usas isso para celebrar o teu clube?
Sim, na prática sim. É uma ligação.
Não
é?
Okay.
É uma,
muito bem.
Não é? Como podes usar um cascola, uma camisola,
claro,
também
claro.
Levas um relógio.
Para casa é engraçado. Deve haver muitas pessoas que fazem isso. Eu como não sigo futebol, como já disse, de facto, não tenho essa noção, mas imagino que haja bastante fãs.
Sim.
E ainda por cima havendo os relógios. Assim, alusivos aos clubes, ou a jogadores específicos, ou a momentos, campeonatos, troféus, etc.
Sim.
Acredito que haja fãs para isso, de facto.
Acho que quando tu tens uma edição limitada que é alusiva a algo, aqui ainda por cima te diz alguma coisa, porque muitas vezes tu podes comprar um relógio que é edição limitada e podes comprá-lo por várias razões, na
sim.
prática, não é?
podes comprá-lo por uma ideia de valor, de alguma forma, ou, uhum. ou de apreciação, ou de depreciação, de alguma forma, tipo,
precisa de investimento.
Não. Sim, exato, né? Podes certo. Pensar do género, olha, ou isto não vai não é, apreciar tanto, ou vai apreciar, quem sabe, né? É difícil para ver o futuro na prática, claro. Mas podes comprá-lo desse ponto de vista. Uhum. Podes comprá-lo, olha, era uma edição limitada, mas eu não comprei propriamente por ser uma edição limitada, comprei porque gostei. Gostei do relógio.
Pois,
ele
pois.
É alusivo a qualquer coisa.
Nesta edição, é um desenho que eu provavelmente, se calhar, não prestaria tanta atenção, mas exato. Os detalhes que foram embutidos nesta edição ficaram muito bem e eu gostei deste exato. Específico.
Exatamente.
Ponto. Exato. Né? Ok.
Depois, tipo, quando há a interseção destas duas coisas, de tu poderes dizer, olha, comprei um relógio, que é uma edição limitada, e é temático sobre algo que me diz qualquer coisa.
Exato.
Tá. Perfeito, né?
Claro.
Vamos juntar aqui o melhor dos dois mundos, de alguma forma. E sim, isso é...
Foi o que aconteceu contigo ou compraste para vender? Não, ou investimento?
Não vejo... Tu tens um preço na vida, conseguiste fazer,
claro,
não é?
Exato.
Mas não me via a vender nenhuma das peças que aqui falava, mas pronto, amanhã, olha...
Nunca
sabe o dia da manhã,
exato, como é verdade.
Na prática, sim. Então, como é que estamos aqui de tempo?
Está ótimo.
Está ótimo.
Não preocupamos com isto.
Está ótimo.
Olha, já como estamos aqui com edições limitadas,
sim.
Vamos, acho que é uma boa transição para aqui para um relógio que tu não ias falar,
sim.
mas que eu acho que acabei por puxar um bocadinho por isto. E eu vou já ser sincero. Eu acho que sou, para já pelo menos, sou muito tradicional nos meus gostos em relação a relógios e ao aspecto estético. Eu de técnica e de mecânica percebo pouco, mas em contrapartida ligo muito à parte visual e estética uhum. do relógio. E eu, como estava-te a dizer antes, normalmente ou quase nunca gosto de relógios quadrados
uhum.
ou caixas tipo esta do Frank Muller, que, como é que esse tipo chama-se? Tenho, é Tonô, não é? Como é que se chama?
Agora já um ponto, exato.
Pronto. Independente disso, tu, por alguma razão, lembraste que tinhas este relógio e trouxeste. E eu fiquei bastante entusiasmado, porque é um relógio muito giro, muito especial. E eu acho que está lindo, apesar de ter a sua caixa quadrada. Fala-nos um bocado sobre isto. E
sim.
explica aqui só um bocadinho o que é já agora.
Portanto, o relógio que eu tenho na mão é um TAG,
sim.
um Tagger Mónaco. Portanto, é uma edição limitada, porque é uma reedição do Mónaco original. Não sei precisar em que ano é que isto foi feito, esta reedição, mas sim. também já foi há coisa de 10 anos, coisa assim parecida. Portanto, isto é um... Está aqui a referência, que é um CS2110, que é a referência desta reedição. E eu lembrei-me que eu tinha ali... Eu gosto muito deste relógio. Este relógio tem uma história também engraçada para mim. Que eu estava a ver relógios um dia, estava no centro comercial e tal, passei por uma loja e...
Como se costuma fazer.
Exatamente. Já agora, já que aqui estamos, temos de estar à espera que alguém está a fazer compras, exato. Ou estamos a fazer companhia. Então, olha, deixa cair ver os relógios, não é?
Claro.
Faz parte, não é? Sonhar aqui um bocadinho, deixar a imaginação soltar um bocadinho. E olhei para os tags e gostei muito deste Mónaco. Na verdade, há um bocadinho, um problema que por acaso não te disse há bocadinho, quando estávamos a conversar sobre ele, é que eu até gostei mais, eles têm umas edições hoje em dia mais da... reedições tipo da... Há um mostrador em preto e há um mostrador em azul. Embora sim. nesta versão aqui, por acaso também havia, nesta reedição, acho certo. Eu, em azul, se não estou em erro. E eu por acaso até tinha uma certa preferência pelo azul na altura. Mas, na altura...
O azul é mais original, não é? A versão, o primeiro Mónaco é azul, não é?
Eu acho
não conheço
também,
muito a marca, nem o modelo
em
especial.
Eu agora posso
estar
aqui a dizer uma grande asneira.
Tenho essa
e, portanto, olha, se eu disser uma grande asneira, faz cortas.
Corte,
um
exato.
Tá bem? Mas eu acho, pronto, o Mónaco é um relógio que está ligado a uma certa herança racing.
Claro.
Né? Ao Steve McQueen.
Sim.
Né? Ao filme lá da... Que é do Mans, não estou em erro.
Sim.
Não estou em erro. E a versão que ele usava, se não estou em erro, ou era azul ou era com as cores da Golf.
Da Golf, sim. Laranja e branco sim. e azul.
Ou era, claro, mas certamente eu tenho quase certeza que não era o preto.
Pois,
okay?
Eu não te sei dizer.
Pronto. Portanto, já sabes. Cortas aqui. E eu gostei muito deste relógio. viu na montra, ah, isto é muito estrelado, depois cheguei a casa, já foi há uns anos atrás, cheguei a casa e disse ao meu pai, ah, está a ver, assim, está a comprar aqui um relógio, não sei o quê, gostei muito deste modelo da TAG, do Monaco. O meu pai, ah, eu tenho um. E eu, pronto, está bem, ok. E eu, pronto, ok. Então, olha, lá conversei com ele e as coisas lá se arranjaram, não é? Na prática, okay, familiarmente,
exatamente.
Lá se tratou do assunto. E é um relógio que está comigo desde então.
Sim.
É um relógio que eu uso bastante. Eu aqui há uns tempos, por acaso, tive... Não tenho problemas nenhum em dizer isto. Tive um azar com ele. Que, sim. Quem usa relógios tem azar com eles, que é o que te acontece. Olha, exatamente. Bati com ele a virar-me de costas, bati com ele numa quina de uma parede, no escritório, e como é que plexiglass...
Que doloroso.
Foi aquele momento em que tu ouves um... Trás. E depois pensas, não vou olhar,
exato, já... seguir em frente.
Sim, porque pronto, vou arrumar aqui com a alegria do resto do meu dia, na prática. E risquei-o, na prática, na altura. Felizmente, olha,
prova. Mas foi só o vidro.
Foi só o vidro, okay. Foi só mesmo.
Menos mal.
Pronto, e, pá, e como é plexiglass, isto claro. Risca com alguma facilidade. Sim. Mesmo, é que marca mesmo, não é? Pá, para o bem e para o mal, olha, como é plexiglass, também sai com alguma facilidade. Exatamente. E também se troca com, pronto, sim. Com muito menos dinheiro, não é?
Claro.
O preço para trocar é muito menos do que se fosse safira. Claro. E portanto agora, felizmente, já está aqui impecável outra vez, mais ou menos, e tal.
O relógio é muito, sim, bonito, é... Pronto, estávamos a tentar perceber, ainda não sabemos, vou saber depois, a versão original. Temos a ideia que seria azul, ou então com as cores do Golf, não sabemos, não é?
Sim, mas eu acho que o relógio existia com as duas cores, atenção, o que estou a dizer é, portanto, é uma edição, originalmente ele existia com o preto
com
já.
Com o preto também, ok.
O que era mais conhecido,
era o azul.
Que se tornou mais famoso, era o azul.
Ok, esta versão... preta, para mim, está muito bonita. Eu não sei se estes elementos de desenho daqui do cronógrafo, o contador dos segundos, não ter nenhum círculo à volta, acho genial, acho que isto fica muito a giro. Tem um ar quase de... Eu não quero insultar ninguém, mas é que isto tem um ar... Eu olho para isto e isto parece umas edições do que se faz hoje em dia... daqueles customizadores, nem sei se é uma palavra, de relógios de assim, mais carotes, como a Bamford Watch Department, faz assim umas edições com umas cores pretas e só pequenos detalhes. Eu acho que este aqui está muito bonito, tem os marcadores das horas são aplicados em metal, prateado, o mostrador é preto, quer dizer, isto não tem aqui mais nada, isto é preto, e depois... O contador dos segundos só tem as marcações às 12, às 3, às 15, às 30, às 45. Portanto, isto é às 3. E depois às 9 temos o subcontador dos 30 minutos, que só tem 5, 10, 20, 25. Data às 6, com um ligeiro, com uma janela com uma moldura em prata. E depois as marcações toda à volta do mostrador, dos segundos e milésimos de segundos, centésimos de segundos, o que seja, em branco, com os pontinhos de tritium também, no resto, nas marcações das horas. Os ponteiros também são muito simples, elegantes, prateados, e o ponteiro de segundos do cronógrafo é branco. E é um relógio muito bonito, muito simples,
muito, simples.
Muito bonito. Eu acho que eu gostava de ver isto numa caixa redonda. Porque eu acho que isto ficava lindo. Isto tem ares de... Pronto, tem aqui o logotipo da Heuer, não é? Não, sim, é da TAG. Mas Heuer com Monaco em cima. Sim. E isto, eu acho que isto numa caixa redonda ficaria lindo. E eu não sei se já existe.
Tens uma coisa um bocadinho mais arredondada, não é? Que é o Silverstone.
Ah, pois.
Mas mesmo assim é
pois,
que...
Mesmo assim...
Não,
mas eu não sei, deve haver, quer dizer, deve haver na altura da Heuer, da Otávia, etc, deve haver assim uns relógios deste género, eu é que não conheço, mas pronto, aqui a parte de trás, a tampa traseira, com parafusos, edição limitada, Mónaco, isto é o número 2640 de 5000, e o modelo é o CS2110. Muito bonito, muito elegante, e foi uma boa surpresa. Eu desconhecia.
desconheci por
completo. Relógio que também fica muito bem com quase tudo. É um relógio também muito versátil.
É bastante esportivo.
É, bastante esportivo, mas facilmente o metes também numa camisa e num fato.
Exato.
Sim, um bocadinho mais esportivo. Sim. Mostra, tipo...
Sim, eu disse bastante esportivo no sentido em que, apesar de tudo, não parece, mas é bastante esportivo. É um relógio...
Sim, sem dúvida.
Mas é... Ao mesmo tempo, é bastante, lá está, é bastante comedido também.
Sim, sem dúvida. Não é? Especialmente nesta...
Nessa edição, versão. Eu não sei se a versão original é assim, mas sim, acho que está muito bem super conseguido. Comedido, está, né? Muito, está muito
super
bem simples,
simples na prática.
É. Isso é corda ou é automático?
É automático.
Ok.
Este é automático. O único de corda que tínhamos aqui que vimos foi o Speedmaster.
Exato.
Speedmaster de corda.
Muito bem. João, estavas muito preocupado, mas eu acho que...
Foi?
Consegui. Não é como tentámos, mas é que acaba sempre por ser assim.
Ótimo.
Portanto, quero-te agradecer. Muito obrigado, obrigado por partilhares aqui os teus relógios, as tuas histórias, obviamente. Temos aqui material para mais e espero que em breve possamos fazer uma versão 2.
Um follow-up.
Exato, um follow-up, porque foi, entretanto trouxeste aqui mais outras coisas engraçadas e eu acho que... Eu certamente terei interesse e espero que aqui os nossos ouvintes também. Como sempre, as notas e fotografias deste episódio vão estar na página do SoundCloud, em www.soundcloud.com/ahoracerta e também no Instagram, que é ahoracerta.pt, tudo junto, no Instagram. Portanto, passem por lá, sigam as páginas, deixem os vossos comentários. Também, que é sempre bom ouvir. E pronto, este foi mais um episódio da Hora Certa. Obrigado por ficarem connosco e até breve.